a partir de Washington. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, 10 de junho. São neste momento 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Na sua companhia, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é Dan Brown, na técnica está Andrews Regis. Principais títulos desta emissão: a Ucrânia diz que centenas dos seus soldados são mortos todos os dias no país. No Burkina Faso, 10 polícias mortos num ataque islâmico. E presidente da Guiné-Bissau exonera ministros que deviam ter tomado posse ontem. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Comercial e Rádio Morabeza em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, através da Pidjiguiti, também da Rádio Comunitária Bafatá, Sinchanwoku e Leste FM em Gabu, e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Igualmente, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português é nossa referência. E também para contactos com a Voz da América e para receber também notícias todos os dias e desporto, o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse hoje que a situação na cidade de Severodonetsk é o que chamou de extremamente delicada, com forças russas a concentrarem todo o seu poder nessa zona. Danilov disse que forças russas estão a bombardear a zona noite e dia. Um comandante das forças ucranianas na cidade disse que as suas forças estão a tentar forçar tropas russas a entrarem em combates de rua para assim neutralizarem o fogo da artilharia russa. Um conselheiro do presidente Zelensky disse hoje que cerca de 200 soldados ucranianos estão agora a morrer todos os dias em combates através do país. Por outro lado, a Ucrânia disse hoje ter destruído uma base de munições, onde estariam estacionados cerca de 300 mercenários do grupo Wagner. Uma equipa de televisão francesa conseguiu, por outro lado, visitar a cidade de Mariupol, recentemente ocupada pela Rússia, após semanas de intensos combates, e disse ter descoberto campos de mais de 3 mil pessoas. A Grã-Bretanha disse hoje que está em contacto com o governo da Ucrânia, e não com a Rússia, sobre a situação dos dois cidadãos britânicos condenados à morte por um tribunal de uma região separatista da Ucrânia, a chamada República Popular de Donetsk. Um cidadão marroquino também foi condenado à morte. Todos eles combatiam ao lado das forças ucranianas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo descreveu a reação da Grã-Bretanha como histérica, afirmando que Londres deveria contactar as autoridades da autoproclamada República. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os três tinham cometido crimes em território daquela autoproclamada república que só é reconhecida pela Rússia. O presidente de Senegal e da União Africana, Macky Sall, exortou, entretanto, a Ucrânia a desminar águas em torno do seu porto de Odessa para facilitar as tão necessárias exportações de cereais do país. A invasão russa da Ucrânia e as sanções ocidentais interromperam a entrega de cereais dos dois países, alimentando os receios de fome em todo o mundo. Se as exportações de trigo não forem retomadas a partir da Ucrânia, a África estará numa situação de fome muito grave que poderá desestabilizar o continente, disse o presidente senegalês. Moscou apelou à Ucrânia para que desminasse as águas em torno do porto de Odessa, controlado pela Ucrânia, mas Kiev recusou por receio de um ataque russo. Sall disse que o presidente russo, Vladimir Putin, com quem se encontrou na semana passada na Rússia, lhe tinha assegurado que tal não aconteceria. Os ministros da Defesa dos Estados Unidos e da China reuniram-se hoje em Singapura para discutir a questão de Taiwan e outros assuntos relacionados com a segurança na Ásia. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa Nacional da China, o general Wei Fenghe, reuniram-se durante uma hora, o dobro do que estava previsto. Wei disse que as conversações decorreram bem e um porta-voz chinês disse mais tarde que Wei tinha reiterado a posição que Taiwan faz parte integral da China. Uma declaração americana disse que o secretário de Defesa americano tinha apelado à China para evitar mais ações de desestabilização na região. Suspeitos jihadistas mataram cerca de 10 polícias durante a noite num ataque ao norte do Burkina Faso, perto da fronteira com o Niger, disseram fontes de segurança. Este ataque foi o último de uma série de ataques sangrentos no estado do Sahel, encravado no interior do país. A fonte disse que forças de segurança tinham feito recuar os agressores num contra-ataque e estavam agora a fazer buscas na zona. 15 pessoas morreram e 37 ficaram feridas hoje quando um autocarro e um caminhão colidiram numa autoestrada sul-africana perto da capital, Pretória, disse um porta-voz dos serviços de emergência. 8 mulheres e 7 homens morreram no local, enquanto outros 37 foram levados para o hospital. 7 estavam em estado crítico. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que a polícia deve investigar livremente as acusações que foram feitas contra si de branqueamento de capitais. Isto na sequência da revelação que milhões de dólares foram alegadamente roubados da sua residência numa propriedade rural. O antigo diretor federal da Agência de Segurança Estatal, durante a presidência de Jacob Zuma, Arthur Fraser, disse que tinha pedido à polícia para investigar Ramaphosa por alegado branqueamento de capitais e corrupção.
Foram seis notícias que marcam esta sexta-feira aqui com o João Santa Rita. Começamos aqui uma série de reportagens e vamos arrancar em Bissau. O presidente Umaru Sissoko Embalo exonerou hoje 3 ministros, membros do Partido da Renovação Social, que foram nomeados ontem para o novo elenco governativo, mas não compareceram à posse. Em Bissau, analistas têm várias leituras e o Lassana Kassamá falou com eles.
O jurista e analista político François Dias aponta o que terá sustentado as posições antagónicas entre o Presidente da República e o PRS na formação deste novo elenco governativo, isto baseado nas informações à sua disposição.
Havia um impasse muito sério entre o Presidente da República e o PSGC, que levou quase 3 semanas, e tendo esgotado essa possibilidade, o Presidente queria ter mais apoio do PRS. Só que o PRS havia uma reunião da Comissão Política, que manda toda a direção superior do partido, para entabular os contactos de negociações. Bom, esse procedimento de negociação para negociar e concluir um acordo, para esse acordo ir ser ratificado na Comissão Política do PRS, levava mais tempo, sobre a pressão, e parece-me que foi essa a motivação do presidente fazer o governo.
E fez o governo sem a concordância prévia da direção superior do PRS, dizem fontes partidárias contactadas pela Voz América. François Dias não espera que esta situação possa ter algum impacto no interior do Partido da Renovação Social, que aliás convocou para esta tarde em Bissau a reunião da sua comissão política.
Não estou a ver assim um grande impacto em relação ao PRS, mas seja como for, o PRS é um partido já habituado a essas pressões.
E justamente sobre a decisão do Presidente da República em geral, os 3 altos dirigentes do PRS, dos respectivos cargos ministeriais, que haviam sido nomeados ontem, o jurista e analista político Lésio Monteiro faz a seguinte leitura.
Há 2 questões aqui. Uma questão é as pastas que foram atribuídas ao PRS enquanto partido. Outra questão é a opção do presidente nas pastas atribuídas, que deviam ser atribuídas ao PRS, o presidente escolher as pessoas que vão integrar o governo. Mas neste contexto de governos de iniciativa presidencial, num contexto em que estamos quase à beira das eleições, no meu ponto de vista, eu não acho estrategicamente bom por parte do PRS entrar na rota de colisão com o presidente da República.
E porquê?
Primeiro, PRS é a terceira força política representada na Assembleia Nacional Popular na última legislatura e esteve no apoio na campanha de segunda volta das eleições presidenciais, e isto permitiu um certo pacto de governação que fez com que o PRS permaneça no governo até hoje. Segundo aspecto mais importante é que já vamos para as eleições em dezembro. PRS, no meu ponto de vista, não tinha nada a perder permanecendo no governo, participar na tomada de decisão, estar no centro de decisão e ter uma certa vantagem política na concorrência para as eleições presidenciais.
Lês Monteiro concorda, entretanto, com a opinião segundo a qual a demissão em menos de 24 horas dos dirigentes do PRS expressa uma clara ruptura entre o Manuel Mok Tarcísio Coimbalo e o Partido da Renovação Social enquanto um dos seus principais aliados políticos desde que chegou ao poder. Lassana Kassamá para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora para Moçambique. A Procuradoria-Geral da República deve desistir de recorrer da decisão de extraditar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos. Esta opinião é manifestada pelos partidos políticos na oposição. E acontece depois da Justiça Sul-Africana ter recusado nesta semana Um pedido de Moçambique no sentido de ter Manuel Chang julgado em Maputo pela participação no escândalo das dívidas ocultas. Ramos Miguel tem a reportagem.
O porta-voz do Partido Nova Democracia, Dércio Rodrigues, diz não perceber porque é que a PGR insiste num caso que já se considera perdido, se tu gastando dinheiro em vão.
Se é para a justiça ser funcional, em todos os lados a justiça pode ser feita. Há aquele princípio da territorialidade, o indivíduo nacional deve ser julgado a nível nacional, mas nós sabemos que o crime cometido por Manuel Chang transgrede as intenções nacionais. Era legítimo que a Procuradoria tentasse recuperar Manuel Chang para responsabilizar a nível interno, mas também é da autonomia dos Estados Unidos da América querer também o Manuel Chang para esclarecer o processo que defraudou o Estado Santiago. Então não precisamos mais gastar fundos do Estado que nem existem dentro do próprio Estado.
A mesma opinião tem o presidente do Partido Independente de Moçambique, Primo Jacob Sibindi.
A Procuradoria deixou de ser o advogado do Estado para advogar a causas partidárias. Quantos moçambicanos existem nas cadeias na África do Sul, um pouco em todo o mundo, a Procuradoria nunca foi lá saber qual é a situação desses moçambicanos e qual é a assistência que mereciam. Se eles fossem indivíduos que sabem o que estão a fazer, é uma vergonha pública, já teriam abandonado há muito tempo perseguindo o caso Manuel Chang. Quem mandou prender Manuel Chang existe. Deixe este sujeito e a justiça norte-americana chegar às suas conclusões.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Ricardo Simango, diz que a PGR deve deixar que Manuel Chang, detido na África do Sul desde 2018, siga para os Estados Unidos. Simango considera que, para além do país gastar muito dinheiro com os vários processos judiciais relativos à detenção do antigo governante, está também a colocar em causa os direitos fundamentais de Manuel Chang.
Por uma questão humanitária e para a estabilidade emocional do nosso concidadão Manuel Chang e também para o bem-estar da sua família, devemos aceitar para que ele vá aos Estados Unidos.
Para o deputado da Assembleia da República, António Muxanga, pela bancada da Renamo, Manuel Chang que se prepara para ir dizer o que sabe na América. Esse é o apelo que faço. Que Manuel Chang não seja usado como bode expiatório, Real Sul. Refira-se que Manuel Chang é apontado como sendo um dos alegados principais responsáveis pela contratação das dívidas ocultas, avaliados em cerca de 2,2 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, vamos agora ouvir o que as pessoas pensam da eleição ontem de Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir de janeiro de 2023. Alfredo Júnior tem a reportagem.
A importância da eleição do país para este órgão ainda é desconhecida por muitos moçambicanos, tal o caso de Arthur Miambo.
Exatamente, não sei, mas acredito que há muitas vantagens. Por exemplo, a opinião de Moçambique sobre a paz vai ser muito válida. Exatamente para os países até pobres, vai ter uma opinião favorável.
Nilza Bartolomeu também diz desconhecer o papel de Moçambique neste órgão.
Tem vantagem porque vão nos ajudar a apoiar Moçambique nas guerras e eles também. Para estar no platamar, aqui estão lá na América, em outros países, para terem mais oportunidade de emprego. Não sei.
Porém, nas ruas de Maputo, há quem acompanhou o processo de eleição, como é o caso de Onésio Mabote.
Nós estaremos abertos para novas oportunidades a nível mundial. E a aposta em que os países europeus fizeram conosco é porque nós somos exemplo daquilo que é a paz.
O especialista em assuntos diplomáticos, Yassine Mohamed, explica as vantagens da presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Há vantagens continentais. Primeiro é que Moçambique vai ser o único portador da mensagem do continente africano, que é exigência de reformas nas Nações Unidas para permitir que a África tenha um assento permanente. Agora, vantagens particulares. Moçambique é o único país a nível da África Austral que está sendo atacado por insurgência e terrorismo. Então, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decide por questões fundamentais como, por exemplo, a questão da ajuda para os refugiados, a questão do envio de forças de manutenção de paz, a questão do suporte por parte das Nações Unidas de uma força permanente num país e, acima de tudo, a questão de apoio para questões ambientais.
Para Joaquim Cissano, antigo presidente da República e ministro dos Negócios Estrangeiros, o país deve estar preparado para propor soluções para a paz mundial.
no Conselho de Segurança, não vamos lá para servir Moçambique, para servir todo mundo. E, em particular, na base daqueles que são os desejos da África, porque nós estamos lá a representar o continente africano. Há vários anseios do continente africano que também são nossos, que vamos lá procurar. Portanto, as vantagens vêm daí.
O presidente da República, Filipe Nyusi, falou à nação após a eleição do país e considerou que Moçambique será a voz de África neste órgão.
Assumimos consciente de que os assuntos africanos, no âmbito da missão que acabamos de aceitar, ocupam mais de 60% da agenda do Conselho de Segurança. Mas as questões de paz e segurança são, pela sua natureza, globais. O que nos encoraja é o facto de sabermos que a nossa organização, portanto, Nações Unidas, é alicerçada da segurança coletiva de toda a humanidade.
Moçambique vai ocupar o cargo no biênio 2023-2024 sobre o lema Paz e Segurança Internacionais e Desenvolvimento Sustentável. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para Cabo Verde. O relativo aumento de novos casos da Covid-19 começa a preocupar autoridades e especialistas. Inclusive, o próprio Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva, testou positivo e está de quarentena. Neste momento, o país tem 317 casos ativos, comparados a menos de 10 em dezembro. O cenário leva especialistas entrevistados por Eugênio Teixeira a sugerir a reativação de medidas de prevenção.
António Pedro Delgado não tem dúvida de que se precipitou na tomada de decisão para a retirada do uso de máscaras, até porque diz que não está provado que o uso desse meio de proteção seja prejudicial. Já o cardiologista Dario Danta dos Reis entende que o uso de máscaras é essencial, mas não acredita que isso por si só vá ajudar a melhorar a situação neste momento, tendo em conta a forma incorreta como muita gente as utilizava.
Tanta gente que coloca as máscaras de uma forma errada. Gente, às vezes, com responsabilidade, com a máscara por baixo do nariz. Pessoas que utilizam a máscara mais do que o número de horas que está aconselhável.
O antigo bastonário da Ordem dos Médicos e ex-ministro da Saúde considera que se deve rever a questão dos ajuntamentos, embora entenda que agora ficará difícil sensibilizar muita gente, tendo em conta a forma rápida como se abriu. Defende também maior aceleração na toma da dose de reforço, cuja taxa ainda é baixa, ronda os 24%, bem como a introdução da quarta dose para pessoas com mais de 70 anos.
Pessoas que têm, talvez, uma consciência mais aguda da gravidade de uma infecção nestas idades e pessoas que provavelmente têm mais medo de morrer do que uma pessoa de 25 anos, que muitas delas estão convencidas que nunca morrerão. Portanto, eu penso que com uma quarta dose ela iria ter mais adesão do que teve a terceira dose.
Há bem poucos dias, numa conversa com o Diretor Nacional da Saúde, este nos informou que as autoridades sanitárias estão a seguir a evolução epidemiológica com atenção e que poderão ser anunciadas novas medidas em função do número de casos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Luanda. Um dia depois da conferência de imprensa do presidente angolano, políticos, ativistas e analistas políticos reagem com diversas leituras às afirmações de João Lourenço. A antiga deputada e filha do antigo presidente José dos Santos também veio a público dizer que a filha de Lourenço é quem faz as vendas na Bolsa de Valores. Coque Mukuta, desde a capital angolana.
O presidente da República, João Lourenço, não se mostrou até o momento disponível para um debate frente a frente entre os candidatos à presidência da República. Esta é uma das grandes perguntas que, para o analista Agostinho Sicato, não foi esclarecida na conferência de imprensa desta quinta-feira.
A pergunta é, o presidente da República está disponível, quanto candidato do seu partido, a debater? Ou seja, é desta vez que a democracia angolana poderá ter um frente a frente entre os candidatos?
Em relação às greves de diferentes setores, João Lourenço minimizou a dos professores do ensino superior, que para o presidente do Movimento dos Estudantes, Francisco Teixeira, João Lourenço perdeu uma grande oportunidade para explicar o verdadeiro estado da educação no país.
Ficou-nos a impressão que não há responsabilidade, não há um sentimento de reorganizar a educação, de revolucionar a educação e de dar direito a essas mais de 4 milhões de crianças que não têm acesso à educação, a ter acesso a elas.
Jalino Bernardo Tito, jurista e deputado angolano, entende que João Lourenço não esclareceu o uso dos fundos públicos por uma única candidatura.
Assistimos todos, sempre que a deslocação do candidato do MPLA às províncias, o aparato do Estado apoiá-lo, inclusive, com alojamento à custa do próprio Estado. Isso é que o presidente não esclareceu.
Quem também reagiu à conferência de imprensa de João Lourenço é Tizé dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, que cita oportunidades dadas a pessoas próximas a João Lourenço.
Portanto, estas vendas a preços pornograficamente baixos, abaixo do valor do mercado, que estão a ser feitas dessas empresas na Bolsa de Valores, estão a ser feitas pela filha do Presidente da República, na qualidade de administradora daquela instituição.
Em relação à comunicação social, João Lourenço disse estar satisfeito com o jornalismo que se faz hoje em Angola, que mereceu duras críticas da classe profissional. Coque Mucuta, Luanda.
E o presidente Joe Biden disse que o seu plano para combater as mudanças climáticas e aumentar a produção de energia limpa nas Américas terá empregos lucrativos para os países da América Latina e Caribe. A cimeira acontece em Los Angeles. João Santa Rita.
A desflorestação e incêndios descontrolados contribuem para os desafios a que as nações da América Latina e Caraíbas fazem face. Mas a adaptação climática é uma oportunidade, disse o presidente Joe Biden ao apresentar aos líderes presentes à cimeira uma proposta para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.
Ao ouvir falar de clima, penso em empregos. Empregos de bons salários, de alta qualidade, que irão ajudar na nossa transição para uma economia verde do futuro e provocar crescimento sustentável.
Na Cimeira das Américas, em Los Angeles, Biden recebeu 23 chefes de Estado para discutir o crescimento económico sustentável, a imigração, saúde e outros desafios regionais. O seu plano para o clima tem como objetivo promover investimentos em energias limpas. Observadores disseram haver um caminho longo a percorrer entre as ideias e os resultados, como indica Luísa Duarte, do Centro de Estudos Brasil Institute, no Centro Wilson. Ela falava pelo Skype.
Eu penso que estas cimeiras, como sabemos, envolvem muitas declarações e nem sempre declarações que são depois traduzidas em políticas concretas e desenvolvimento concreto para a região.
As iniciativas podem deparar com a oposição do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, um cético sobre as mudanças climáticas que, segundo notícias, exigiu um encontro bilateral com Biden como condição para participar.
Nós fazemos o possível para atender aos nossos interesses e saber, por que não dizer, à vontade do mundo. Mas, como disse, somos o exemplo para o mundo na questão ambiental.
Na generalidade, a região entende a necessidade de combater as mudanças climáticas, especialmente as nações das Caraíbas, que fazem face à ameaça imediata da subida dos níveis do mar. Henrique Dussel Peters, da Universidade Nacional Autónoma do México, falou via Skype.
É muito claro que mesmo os países mais pobres têm que investir com os seus próprios recursos e se os Estados Unidos nos apoiarem, isso é fantástico.
A cimeira prossegue hoje com os dirigentes a abordarem a questão difícil da imigração.
E aqui na Voz da América vamos falar do Ghana, que pretende plantar 20 milhões de árvores hoje como parte de uma campanha anual para salvar as florestas face às mudanças climáticas e mineração ilegal. Amancio Miguel.
Ghana está a perder as suas florestas tropicais rapidamente devido ao desmantelamento para fazendas de cacau, mineração e extração ilegal de madeira. De acordo com a Comissão Florestal, apenas entre 2019 e 2021, este país da África Ocidental perdeu mais de 300 km² de floresta primária, forçando os processadores de madeira do país a importar de países vizinhos. Falando num evento público nesta sexta-feira para iniciar o evento nacional de plantio de árvores, apelidado de Green Ghana Day, o presidente Nana Akufo-Addo disse que o impacto económico da degradação florestal é alarmante. Aqui no Ghana, perdemos cerca de 100 mil hectares de floresta natural apenas na última década. A nossa indústria madeireira, que gerou empregos para milhares de pessoas, está a sofrer. Odum, Uaua, Mogno, Sapel e outras espécies de madeira também estão a esgotar a um ritmo alarmante. O ministro da Terra e Recursos Naturais, Samuel Abou-Jinapour, disse à Voz da América que a situação está a ficar grave e é necessária ação imediata. Temos uma grave crise nas nossas mãos e é por isso que o presidente trouxe uma estratégia em duas frentes para lidar com este assunto. A primeira estratégia é garantir que travemos o desmantelamento, razão pela qual não estamos a autorizar a extração de madeira. O segundo pilar é o que chamamos de florestamento e reflorestamento agressivo, que culmina neste Ghana Verde. Por todo o Ghana, na sexta-feira, a Comissão Florestal distribuiu árvores nas escolas, empresas, grupos religiosos e outras organizações. A Comissão também deu mudas a indivíduos e pediu que eles plantassem em casa. O primeiro dia do Ghana Verde foi realizado em junho passado, durante o qual 7 milhões de árvores foram plantadas. Jinapour disse que foi um grande sucesso. No ano passado, tínhamos a meta de 5 milhões de mudas e acabamos plantando 7 milhões de mudas. O maior problema de qualquer esquema ou esforço de florestamento ou reflorestamento não tem muito a ver com o plantio, mas com a taxa de sobrevivência. Estou muito feliz em informar que a Comissão Florestal fez uma avaliação nacional e chegou a uma conclusão firme e bem fundamentada de que 80% das mudas que plantámos no ano passado sobreviveram. A ativista ambiental Joan Ofor diz que apenas um programa bem financiado e sustentável pode ajudar o Ghana a lidar com a mudança climática.
Perdemos mais de 80% da nossa cobertura florestal como nação para o efeito estufa, mudanças climáticas, aquecimento global e eles são reais, bastando olhar para o padrão de chuvas ao longo dos anos. Então temos que fazer algo a respeito, caso contrário estamos condenados.
Ela disse que a iniciativa Ghana Verde faz parte da cultura de cuidar das árvores o ano todo.
Devemos também mudar a mentalidade e assumir que as árvores são a vida. Quando cair a última árvore, irá também morrer o último homem.
Plantar 20 milhões de árvores num só dia pode parecer impossível, mas o ministro da Terra diz que os cidadãos do Ghana sonham alto, tendo em conta a atual situação das suas florestas.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para os jogos de qualificação para o CAN 2023. Ontem, Guiné-Bissau não teve piedade, deu cabazada a São Tomé, 5-1, e foi São Tomé quem marcou primeiro. Agora São Tomé está de novo em ação na segunda-feira contra a poderosa Nigéria. As perspectivas não são nada boas. Guiné-Bissau tem pela frente a Serra Leoa. Estão todos no grupo A, onde até agora só houve um jogo por cada seleção. A Nigéria ontem bateu a Serra Leoa por 2-1. Este é um grupo difícil para as equipas da Guiné-Bissau e São Tomé. Vamos a ver. Ontem, a grande surpresa, contudo, foi a vitória da Etiópia sobre o Egito por 2-0. Dois golos na primeira parte por Dukele Bekele. Egito sem Mohamed Salah, o que se notou. Ontem, Salah foi galardoado como o prémio de melhor jogador da Primeira Liga Inglesa. O jogo entre a Etiópia e o Egito foi um jogo do grupo D, onde ontem a Guiné-Conakry bateu o Malawi por 1-0. E o que é que isto significa? Todas as equipas estão com 3 pontos ao fim de 2 jogos. Também ontem, naquilo que muitos consideravam o jogo do dia, Marrocos bateu a África do Sul, Bafana Bafana, 2-1. Jogo do grupo K, onde até agora só houve um jogo. Neste grupo, o Zimbábue foi excluído, pelo que só há 3 equipas. Libéria ainda à espera por jogar. Joga segunda-feira com Marrocos.
E vamos para um curto intervalo, regressaremos com mais notícias, teremos também artes. Hoje vamos falar sobre cinema. Um conhecido ator e cineasta guineense está nas ondas do cinema mundial. Dentro de 20 segundos, continuamos com A Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 10 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sarrilo. Títulos desta emissão, a Ucrânia diz que centenas dos seus soldados são mortos todos os dias através do país. 10 polícias mortos no ataque no Burkina Faso. Reações à eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Mais à frente teremos a habitual página de artes. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique, país que a partir de janeiro de 2023 passa a fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro não permanente. A votação foi ontem em Nova Iorque e o país conseguiu ter votos na totalidade de 192 dos seus membros. Nas ruas de Maputo, Alfredo Júnior quis saber como é que esta eleição está a ser entendida.
A importância da eleição do país para este órgão ainda é desconhecida por muitos moçambicanos. Tal o caso de Arthur Miambo.
Exatamente, não sei, mas acredito que há muitas vantagens. Por exemplo, a opinião de Moçambique sobre a paz vai ser muito válida, exatamente para os países até pobres, vai ter uma opinião favorável.
Nilza Bartolomeu também diz desconhecer o papel de Moçambique neste órgão.
Tem vantagem porque vão nos ajudar a apoiar Moçambique nas guerras, e eles também, para estar no platamar, aqui estão lá na América, em outros países, para terem mais oportunidade de emprego, não sei.
Porém, nas ruas de Maputo, há quem acompanhou o processo de eleição, como é o caso de Onésio Mabote.
Nós estaremos abertos para novas oportunidades a nível mundial. E a aposta em que os países europeus fizeram conosco é porque nós somos exemplo daquilo que é a paz.
O especialista em assuntos diplomáticos, Yassine Mohamed, explica as vantagens da presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Há vantagens continentais. Primeiro é que Moçambique vai ser o único portador da mensagem do continente africano, que é exigência de reformas nas Nações Unidas para permitir que a África tenha um assento permanente. Agora, vantagens particulares. Moçambique é o único país a nível da África Austral que está sendo atacado por insurgência e terrorismo. Então, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decide por questões fundamentais como, por exemplo, a questão da ajuda para os refugiados, a questão de envio de forças de manutenção de paz, a questão de suporte por parte das Nações Unidas de uma força permanente num país e, acima de tudo, a questão de apoio para questões ambientais.
Para Joaquim Chissano, antigo presidente da República e ministro dos Negócios Estrangeiros, o país deve estar preparado para propor soluções para a paz mundial.
No Conselho de Segurança, não vamos lá para servir Moçambique, mas para servir todo o mundo. E, em particular, na base daqueles que são os desejos da África, porque nós estamos lá a representar o continente africano. Há vários anseios do continente africano que também são nossos, que vamos lá procurar. Portanto, as vantagens vêm daí.
O presidente da República, Filipe Nyusi, falou à nação após a eleição do país e considerou que Moçambique será a voz de África neste órgão.
Assumimos consciente de que os assuntos africanos, no âmbito da missão que acabamos de aceitar, ocupam mais de 60% da agenda do Conselho de Segurança. Mas as questões de paz e segurança são, pela sua natureza, globais. O que nos encoraja é o facto de sabermos que a nossa organização, portanto, Nações Unidas, é alicerçada da segurança coletiva de toda a humanidade.
Moçambique vai ocupar o cargo no biênio 2023-2024 sobre o lema Paz e Segurança Internacionais e Desenvolvimento Sustentável. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Maputo. A Procuradoria-Geral da República deve desistir de concorrer da decisão de extraditar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos. A opinião é dos partidos políticos da oposição. Tal é feito depois da Justiça Sul-Africana ter recusado nesta semana um recurso de Moçambique no sentido de ter Chang julgado em Maputo pela participação no escândalo das dívidas ocultas, desvio de parte de 2,2 mil milhões de dólares de um projeto de pesca de atum e proteção costeira. A reportagem é do Ramos Miguel.
O porta-voz do Partido Nova Democracia, Dércio Rodrigues, diz não perceber porque é que a PGR insiste num caso que já se considera perdido, se tu gastando dinheiro em vão.
Se é para a justiça ser funcional, em todos os lados a justiça pode ser feita. Há aquele princípio da territorialidade, o indivíduo nacional deve ser julgado a nível nacional, mas nós sabemos que o crime cometido por Manuel Chang transgrede as intenções nacionais. Era legítimo que a Procuradoria tentasse recuperar Manuel Chang para responsabilizar a nível interno, mas também é da autonomia dos Estados Unidos da América querer também o Manuel Chang para esclarecer o processo que defraudou o Estado sanitário. Então não precisamos mais gastar fundos do Estado que nem existem dentro do próprio Estado.
A mesma opinião tem o presidente do Partido Independente de Moçambique, Primo Jacob Sibindi.
A Procuradoria deixou de ser o advogado do Estado para advogar a causas partidárias. Quantos moçambicanos existem nas cadeias na África do Sul, um pouco em todo o mundo, a Procuradoria nunca foi lá em saber qual é a situação desses moçambicanos e qual é a assistência que mereciam. Se eles fossem indivíduos que sabem o que estão a fazer, é uma vergonha pública, já teriam abandonado há muito tempo perseguir o caso Manuel Chang. Quem mandou prender Manuel Chang existe desde este sujeito que a justiça norte-americana chegar às suas conclusões.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Ricardo Simango, diz que a PGR deve deixar que Manuel Chang, detido na África do Sul desde 2018, siga para os Estados Unidos. Simango considera que, para além do país gastar muito dinheiro com os vários processos judiciais relativos à detenção do antigo governante, está também a colocar em causa os direitos fundamentais de Manuel Chang.
Uma questão humanitária e para a estabilidade emocional do nosso cidadão Manuel Chang e também para o bem-estar da sua família, devemos aceitar que ele vá aos Estados Unidos.
Para o deputado da Assembleia da República, António Muxanga, pela bancada da Renamo, Manuel Chang, que se prepara para ir dizer o que sabe na América. Esse é o apelo que faço. Que Manuel Chang não seja usado como bode expiatório, realçou. Refira-se que Manuel Chang é apontado como sendo um dos alegados principais responsáveis pela contratação das dívidas ocultas, avaliadas em cerca de 2,2 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo exonerou três ministros do Partido da Renovação Social que haviam sido nomeados ontem para o novo elenco governativo. Fernando Dias, ministro do Estado dos Recursos Naturais, igualmente presidente em exercício do PRS, Mário Fambé, ministro da Indústria e Energia, e Tcherno Djalô, ministro da Educação Nacional. Do decreto que exonera os três dirigentes do PRS, publicado hoje, não são apresentados motivos de decisão do presidente Umaro Sissoko Embalo, em Bissau. Analistas têm várias leituras. Lassana Kassama.
O jurista e analista político François Dias aponta o que terá sustentado as posições antagónicas entre o Presidente da República e o PRS na formação deste novo elenco governativo, isto baseado nas informações à sua disposição.
Havia um impasse muito sério entre o Presidente da República e o PSGC, que levou quase 3 semanas, e tendo esgotado essa possibilidade, o Presidente queria ter mais apoio do PRS. Só que o PRS havia uma reunião da Comissão Política, que mandatou a Direção Superior do Partido, para entabular os contactos de negociações. Bom, esse procedimento de negociação para negociar e concluir um acordo, para esse acordo ir ser ratificado na Comissão Política do PRS, levava mais tempo, sobre a pressão, e parece-me que foi essa a motivação do Presidente fazer o governo.
E fez o governo sem a concordância prévia da Direção Superior do PRS, dizem fontes partidárias contactadas pela Voz América. François Dias não espera que esta situação possa ter algum impacto no interior do Partido da Renovação Social, que aliás convocou para esta tarde em Bissau a reunião da sua comissão política.
Não estou a ver assim um grande impacto em relação ao PRS, mas seja como for, o PRS é um partido já habituado a essas pressões.
E justamente sobre a decisão do Presidente da República em exonerar os três altos dirigentes do PRS, dos respectivos cargos ministeriais, que haviam sido nomeados ontem, o jurista e analista político Lésio Monteiro faz a seguinte leitura.
Há duas questões aqui. Uma questão é as pastas que foram atribuídas ao PRS enquanto partido. Outra questão é a opção do Presidente nas pastas atribuídas, que deviam ser atribuídas ao PRS, o Presidente escolher as pessoas que vão integrar o governo. Mas neste contexto de governos de iniciativa presidencial, num contexto em que estamos quase à beira das eleições, no meu ponto de vista, eu não acho estrategicamente bom, por parte do PRS, entrar na rota de colisão com o Presidente da República.
E porquê?
Primeiro, PRS é a terceira força política representada na Assembleia Nacional Popular na última legislatura e esteve no apoio na campanha de segunda volta das eleições presidenciais, e isto permitiu um certo pacto de governação que fez com que o PRS permaneça no governo até hoje. Segundo aspecto mais importante é que já vamos para as eleições em dezembro. PRS, no meu ponto de vista, não tinha nada a perder permanecendo no governo, a participar na tomada de decisão, estar no centro de decisão e ter uma certa vantagem política na concorrência para as eleições presidenciais.
Lês Monteiro concorda, entretanto, com a opinião segundo a qual a demissão em menos de 24 horas dos dirigentes do PRS expressa uma clara ruptura entre Umaro Elmoque Tarcísio Coimbaló e o Partido da Renovação Social enquanto um dos seus principais aliados políticos desde que chegou ao poder. Lássana Kassama para a Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O tema de hoje, a sétima arte. Kwarka Gbunge é um cineasta luso-guineense, embora jovem, mas já com uma carreira sedimentada e bem conhecida. Gbunge foi notícia recente pelo seu papel importante em Crimes do Futuro, uma longa-metragem que esteve em competição no Festival de Cinema de Cannes, realizado no mês passado. O ator luso-guineense contracena com nomes como o americano Viggo Mortensen ou a francesa Léa Seydoux, num filme de ficção científica do realizador canadiano David Cronenberg. Com papéis na televisão em Portugal, mas também no cinema, Kwarka Gbunge participou em filmes também no Brasil e na Alemanha. Aliás, ele foi agraciado com o prémio de melhor ator em 2020 no Festival de Estocolmo, na Suécia. Em Berlim, Alexanderplatz, o ator, agora radicado na Alemanha, chega a um novo patamar da sua carreira com a obra Crimes do Futuro. Ele encarna um polícia num futuro não muito longínquo, onde a cirurgia estética e a ablação, ou seja, a tatuagem de órgãos, transformou-se numa performance artística.
We've all thought that the body was empty. empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning.
The world is a much more dangerous place.
Enquanto estava em Cannes, eu falei com Elkett Bungé para uma das emissões do Washington Fora de Horas, através do Facebook e do YouTube, aqui na Voz da América. Trago esta conversa com o ator e realizador Elkett Bungé acerca da obra Crimes do Futuro, a sua participação no Festival de Cinema de Cannes e também a propósito dos projetos futuros.
Fazer parte do elenco de um filme com um elenco, como é o caso do Crimes of the Future, e com um diretor bastante cultuado e bastante apreciado, não só pela crítica, mas também por uma legião imensa de fãs, vindos de vários quadrantes do mundo, traz consigo, claro, um peso, uma responsabilidade acrescidas. Mas eu, enquanto profissional, né, e que já fiz filmes noutros países, nomeadamente Brasil, Índia, aqui mesmo na Alemanha, em Portugal, é um tipo de oportunidade que estou à procura a todo momento, e poder fazer um filme desta dimensão, e que felizmente tem a sua estreia mundial em Cannes, atesta muito daquela que é a qualidade de pessoas e de profissionais que se reuniu ali naquele filme. Portanto, o filme tem a estreia nos Estados Unidos, agendada para 3 de junho. Eu espero que seja bem recebido pelo público, especialmente porque acho que assim, massivamente, será a primeira vez que o público americano terá acesso ao meu trabalho como ator. Embora o outro filme que fiz anteriormente, que foi o Berlin Alexanderplatz, viajou todo o mundo, mas sabemos que é diferente. Este realizador é bastante esperado, é bastante consumido aí no país, e também, claro, há 8 anos que o Cronenberg não assinava um filme com a sua realização e com o seu argumento, e portanto eu acho que há uma grande expectativa, e eu acho que a expectativa será consumada positivamente.
Antes de irmos ao filme que vai ao público aqui no próximo dia 3, na próxima sexta-feira, a segunda parte da minha pergunta: como foi ter estado no festival? Como foi essa experiência?
Foi bastante positiva. Foi um período também bastante intenso e curto. Portanto, há uma série de formalidades que têm que ser respondidas, né? Enquanto parte do elenco esse que tem 3 pessoas que mundialmente são bastante conhecidas, neste caso é o 4 pessoas, digamos, né? O próprio Cronenberg, o Viggo Mortensen, a Kirsten e a Léa Seydoux, que é inclusive francesa, né? Portanto, isso faz também com que o foco recaia sobre eles. E isso é algo que eu já estava à espera que acontecesse, mas, por outro lado, também sabemos que o filme precisa de ser vendido, não apenas vendido no sentido de agradar ao público de Cannes e naturalmente ser apreciado pelo júri do festival, mas sabemos que a indústria do cinema funciona assim. E isso faz com que nós tenhamos que ser bastante profissionais nesse sentido e perceber que Cannes é um festival, não é? É um festival que determina muito o sucesso de um filme no mercado do cinema. E isso foi uma experiência bastante diferente daquela que eu tive na Berlinale, né? Que é um festival mais politizado. Mas, por último, para rematar esta questão, acho que foi uma experiência bastante positiva, sobretudo porque eu não estava lá apenas com este filme, estava também com outro filme, Investida, do jovem Falcão Yaga, e, para além disso, havia mais portugueses também no festival, e isso foi bastante caloroso.
Entretanto, aqui nos Estados Unidos, a partir da próxima sexta-feira, teremos este filme, Crimes of the Future, e fala-nos um pouquinho do filme, qual é a história deste filme, que é um filme um pouco futurístico, mas também um filme de horrores. E já agora, como vê a sua personagem no filme?
Portanto, o filme responde a um género que foi cunhado pelo Cronenberg, ou pelo menos os filmes que ele fez anteriormente levaram que tivesse criado esse género, que é o body horror, né? E tal como diz o nome, portanto, é um filme que roça ali a ficção científica. Eu vejo mais como um thriller, né, de terror, e que coloca-se assim num tempo, diria eu, quase pós-humano, se assim quisermos, onde os órgãos germinam assim de forma descontrolada de dentro das pessoas. E neste caso temos dois protagonistas, que são dois performers, que ao invés de simplesmente amputarem esses órgãos, que são estéreis, decidem tatuá-los ou então colocá-los em vasos para os preservar, quase que em tom de embalsamamento, né? E em outros casos decidem mesmo fazer deles esculturas, não é? E, portanto, o filme tem várias questões ligadas ao pensamento daquilo que pode ser a resistência do corpo humano face a este planeta que está bastante assolado, não só pelo consumismo, mas também pela impossibilidade de reciclar certos materiais. Nomeadamente, no filme, nós acabamos, há uma proposta de um tipo de seres que começam a ter a capacidade de digerir plástico. Plástico esse que, segundo o nosso realizador, o Cronenberg, isto é o microplástico, não só está na natureza, como está em grande parte dos organismos naturais, como ele acredita que também já está no nosso, não é? E, portanto, o filme é bastante rico nesse sentido metafórico, levanta muito mais questões do que aquelas que responde. E o meu personagem, eu posso falar disto porque já está escrito, né? É um detetive, né? Que pertence a uma divisão especial, né? Que é o New Vice, e que tem como objetivo justamente censurar todos estes ainda ditos seres humanos que estão prestes a evoluir para um outro tipo de diria eu, de realidade ou de natureza, tentando de alguma maneira que, ou seja, do meu ponto de vista, a metáfora é que existem forças que sempre existirão para ocultar a verdade plena. A verdade essa que nos poderá conduzir não só à liberdade, mas também como à felicidade. É um personagem bastante, enfim, eu contrasteno sobretudo mais com o Viggo Mortensen. O personagem, eu acho que ele acaba por ser misterioso, porque há uma série de coisas que ele acaba por não dizer, ou que nós não vemos no filme, e que acontecem. Mas é um personagem que me deu também bastante prazer, ao mesmo tempo trabalho, interpretar, porque, como vocês sabem, o inglês não é a minha língua nativa, e muito menos o inglês americano, e, portanto, acho que isso determinou também, em parte, a minha performance e a forma como artista mencionei para interpretar este papel. De resto, acho que o filme vive bastante de interpretações bastante telúricas mesmo. Acho que os atores e as atrizes estavam bastante comprometidos por se tratar de um filme de um realizador como o David Cronenberg, mas também porque o guião também permitia esse espaço para que justamente pudéssemos ser mais realistas e humanos no sentido do sentimento, ao contrário daquilo que a narrativa e a dramaturgia da história em si propõe.
Uma última questão: o que vem a seguir na sua carreira?
O que vem a seguir, enfim, eu tenho pelo menos um filme belga para sair ano que vem, que se chama Aller Retour, a diretora Dorothee Vandenberg. E, entretanto, tenho filmes meus que estão para ser anunciados muito brevemente a festivais aqui na Europa. E eu estou otimista do que alguns convites poderão surgir depois deste trabalho com o Cronenberg. E há outros trabalhos que estão em stand-by, isto é, estão a ser negociados ainda. E pronto, por essa razão não posso
claro, deixar, claro.
Mas estou bastante, bastante otimista. Penso que o balanço é bastante positivo da nossa prestação no Festival de Cannes, e daqui em diante depende da recepção do público no geral.
Walker Bungé, ator e realizador luso-guineense, aqui numa conversa recente comigo no Washington Fora de Horas. Dentro de pouco tempo teremos em mãos mais uma produção do Walker Bungé, uma curta-metragem chamando Cabral. Forjados pelo misticismo, resistência à voz do líder revolucionário Amílcar Cabral, fazemos uma viagem pessoal e poética pelo passado e presente anticolonial da Guiné-Bissau. Escrevem os promotores desta curta-metragem Chamando Cabral, realizada por Welcome Bungue, protagonizada pelo Joãozinho da Costa, coproduzida por Welcome Bungue e Duarte Lima, e na edição do som tem Daniel Santos, música de Dima da Aba, na produção Cussa. A voz de um diálogo cinematográfico animado, feito em colaboração por cineastas da Guiné-Bissau e de Portugal, este filme fala de memória, de medo e de libertação. Esta obra, em breve, será lançada e, nessa ocasião, voltaremos a falar com Welcome Bungue, ele que foi o nosso convidado em mais uma edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Até a próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse hoje que a situação na cidade de Severodonetsk é o que chamou de extremamente delicada, com forças russas a concentrarem todo o seu poder nessa zona. Danilov disse que forças russas estão a bombardear a zona noite e dia. Um comandante das forças ucranianas na cidade disse que as suas forças estão a tentar forçar tropas russas a entrarem em combates de rua para assim neutralizarem o fogo de artilharia russa. Um conselheiro do presidente Zelensky disse hoje que cerca de 200 soldados ucranianos estão agora a morrer todos os dias em combates através do país. Por outro lado, a Ucrânia disse hoje ter destruído uma base de munições onde estariam estacionados cerca de 300 mercenários do grupo Wagner. Uma equipa de televisão francesa conseguiu, por outro lado, visitar a cidade de Mariupol, recentemente ocupada pela Rússia, após semanas de intensos combates, e disse ter descoberto campos de mais de 3 mil pessoas. A Grã-Bretanha disse hoje que está em contacto com o governo da Ucrânia, e não com a Rússia, sobre a situação dos dois cidadãos britânicos condenados à morte por um tribunal de uma região separatista da Ucrânia, a chamada República Popular de Donetsk. Um cidadão marroquino também foi condenado à morte. Todos eles combatiam ao lado das forças ucranianas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo descreveu a reação da Grã-Bretanha como histérica, afirmando que Londres deveria contactar as autoridades da autoproclamada República. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os três tinham cometido crimes em território daquela autoproclamada República que só é reconhecida pela Rússia. O presidente de Senegal e da União Africana, Macky Sall, exortou, entretanto, a Ucrânia a desminar águas em torno do seu porto de Odessa para facilitar as tão necessárias exportações de cereais do país. A invasão russa da Ucrânia e as sanções ocidentais interromperam a entrega de cereais dos dois países, alimentando os receios de fome em todo o mundo. Se as exportações de trigo não forem retomadas a partir da Ucrânia, a África estará numa situação de fome muito grave que poderá desestabilizar o continente, disse o presidente senegalês. Moscou apelou à Ucrânia para que desminasse as águas em torno do porto de Odessa, controlado pela Ucrânia, mas Kiev recusou por receio de um ataque russo. Sall disse que o presidente russo, Vladimir Putin, com quem se encontrou na semana passada na Rússia, lhe tinha assegurado que tal não aconteceria. Os ministros da Defesa dos Estados Unidos e da China reuniram-se hoje em Singapura para discutir a questão de Taiwan e outros assuntos relacionados com a segurança na Ásia. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa Nacional da China, o general Wei Fenghe, reuniram-se durante uma hora, o dobro do que estava previsto. Wei disse que as conversações decorreram bem, e um porta-voz chinês disse mais tarde que Wei tinha reiterado a posição que Taiwan faz parte integral da China. Uma declaração americana disse que o secretário de Defesa americano tinha apelado à China para evitar mais ações de destabilização na região. Suspeitos de jihadistas mataram cerca de 10 polícias durante a noite num ataque ao norte do Burkina Faso, perto da confronteira com o Niger, disseram fontes de segurança. Este ataque foi o último de uma série de ataques sangrentos no estado do Sahel, encravado no interior do país. A fonte disse que forças de segurança tinham feito recuar os agressores num contra-ataque e estavam agora a fazer buscas na zona. 15 pessoas morreram e 37 ficaram feridas hoje quando um autocarro e um caminhão colidiram numa autoestrada sul-africana perto da capital, Pretória, disse um porta-voz dos serviços de emergência. 8 mulheres e 7 homens morreram no local, enquanto outros 37 foram levados para o hospital. 7 estavam em estado crítico.
E assim terminamos esta edição da Voz da América, nesta sexta-feira, 10 de junho. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. This program has come to you from the Voice of